Boa noite, então, a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. E alguém que me abra aqui.
Quer ver?
Como sempre, acho que é muito surpreendente. E quanto menos se espera, ela dá uma volta. E às vezes nos assusta e às vezes nos maravilha, mas o fato é que constantemente nos tira do lugar. Recentemente eu não estava esperando nada, absolutamente nada, da visita do Papa ao Brasil. Até porque já vimos outras, eu conheci o outro Papa pessoalmente. E desse esperava simplesmente um sinal, aquilo que ele nos vem dando abundantemente. Mas não isso que nós tivemos. Estamos todos de parabéns, porque quaisquer que sejam nossas tendências a contar com o inefável, ou com ou mesmo as nossas ideias a respeito do inefável, a verdade é que a presença desse pontífice subitamente revolucionou a minha vida completamente. Eu desisti de morrer. Eu achei que agora vão ter que me consultar a esse respeito. No sentido de que a morte nunca teve importância maior nas contas que eu fiz com a vida. E se está acabando a festa, muito bem, vamos acabar a festa da melhor maneira possível. Mas isso não tinha grande realidade. Ah, como de resto tudo aquilo que eu fiz, o esforço de escrever, de entender, de ser menos indigno da condição humana. Mas, subitamente, a presença desse pontífice trouxe uma coisa nova que eu, aos 60 e tantos anos, quase 70, não tinha ainda, com a qual não me tinha ido defrontado. E nota que eu vi quase tudo isso pela televisão. Não vi pessoalmente nada, porque estava impossibilitado de sair, etc. Imagine se eu estivesse pessoalmente nesses lugares. Mas não foi necessário. Eu que conheci pessoalmente Papa Wojtyla, em circunstâncias, aliás, nada lisonjeiras, pronto, do meu ponto de vista, mas fiquei absolutamente pasmo com o sinal que nos estava sendo dado, não é? Que nos foi transmitido. Eu não gosto de televisão, não gosto de imagens, não gosto de ícones. De maneira que tinha tudo para realmente não receber de modo algum a mensagem que me foi dada. E não posso dizer que tenha sido dada por ele pessoalmente. É uma coisa que foi que me deixou perfeitamente rebofado na medida em que eu vou procurar dizer o que é que eu percebo até agora. Mas a primeira mensagem, a primeira coisa que ele nos deixa é esse chamado à reflexão, ao silêncio. E nós que vivemos num mundo tão conturbado, em situações tão conturbadas, temos todas as razões do mundo para buscar um cantinho, um momento de calma, e praticamente não fazemos nunca. Não é? Estamos sempre muito ocupados em ter ideias, respostas e tudo mais. Eu passei os olhos nos jornais, etc. Tentei fazer com todo mundo, mas não era isso que me aconteceu, não. O que me aconteceu foi claramente a impressão de que o Santo Espírito veio ao Brasil e aproveitou o Papa Móbile para estar aqui. Eu já vi outras circunstâncias, mais dramáticas, se quisermos, não houve nada de dramático desta vez, mas a impressão que eu tive o tempo todo foi de que alguma coisa estava sendo constantemente renovada e eu mesmo, né? Tanto que eu disse aos médicos, olha, vamos acabar com esse negócio de curas e de coisas e de remédios e tudo isso. Isso fica por conta de quem me fez. Então eu passei 3 dias sem tomar remédio nenhum. E me sinto muito melhor do que eu me senti então, até então. Eu já por 3 dias não me furam, não me levam daqui para ali, etc. Enfim. E a minha pergunta é muito claramente a seguinte: será que o Santo Pontífice não estava simplesmente nos dizendo? Nos foi dada uma revelação, alguma coisa que nos foi revelado. Cada um o vê o seu grau até um certo ponto, mas praticamente nenhum de nós vive à altura disso. Nós não respondemos a esse chamado constante. Aquele salmo que diz, quem é o homem para que te interesses por ele? Não é? Parece que nós o levamos excessivamente a sério. Sem dúvida alguma, todos os momentos, tudo que foi feito, a alegria deste homem severo, deste homem exemplar, sobretudo, tudo isso ia sendo dado em pequenas doses, sem nenhuma intenção de obter um resultado. E como resultado daquilo que se faz sem intenção, a pessoa possivelmente cai dentro, vai caindo dentro desse abismo, desse de profundis, onde está a essência daquilo que somos. E aqui não é preciso acreditar em nada, não é preciso ter opiniões e, sobretudo, não é preciso tomar atitudes. A única atitude a tomar é se deixar como o falso afogado, que lá está, levado pelas ondas, e sabe, em suas alturas, talvez esteja vivo, talvez não esteja vivo, mas existe essa imagem na literatura, na universal, e repentinamente você acorda, né? Vai acordando, e vê que você esteve sempre levado por essas ondas, por esse movimento. O que vai acontecer daqui para diante não será antes de dramático nem de extraordinário. Porque se acontecer, na medida em que aconteça, vai acontecer na realidade de cada um, na profundidade deste lugar onde a pessoa vagueia, por assim dizer, nas ondas do inefável, do que ele não compreende e não precisa compreender. Isso é o melhor de tudo. Pode-se descrever os fatos, o que aconteceu, as coisas como se passaram, pode-se ter opiniões favoráveis ou desfavoráveis a tudo isso, mas eu pelo menos, não tenho tempo para nada disso. Não tenho tempo para estar me perguntando o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu deveria fazer. É mais do que óbvio o que eu tenho que fazer. É aquilo que a gente acorda todo santo dia para fazer. Mensagem fundamental de que ninguém se dava conta acabou me batendo repetidamente. A grande escritora portuguesa Sofia Melo Brainer Anderson, que morreu ano passado, Sofia diz uma passagem sensacional dela, mas também das menos notadas, que o amor à sorte, o amor nos vem uma vez de vez em quando, duas, três vezes nós somos chamados a amar alguém. Falamos desse primeiro amor, né, desse amor individualizado, não sei se pode dizer erótico, mas eu diria esse amar uma vez ou outra. Tem um outro amor, não é? Que é o do aquele que nos leva ao segundo nível de afetividade. Esse nós podemos identificar com a sorte. Temos a sorte, o destino, que ainda é sempre o mesmo amor, passa por nós. Esse passa duas, três, quatro, cinco vezes, como tal famoso cavalo que passa selado e é preciso pegar, porque senão ele não volta mais. E ela faz a seguinte observação: de fato, isso se dá assim. É muito raro que um venha, um pouco menos raro que o outro venha, mas existe, afinal de contas, uma outra presença, uma outra visita que vem todo santo dia e que é a santidade, o chamado da santidade. A santidade, ao contrário do amor e da sorte, ou do destino, que os gregos chamavam moira, não é? O Eros, a moira, o Philos, essas maravilhas, pois é. Mas há uma coisa que não foi definida particularmente por nenhuma civilização. E essa coisa vem todo santo dia. Essa velhinha, esta velhota chata, vem todo dia e bate na porta. Ela se chama santidade. ela vem e ela está disposta a ser recebida, a nos ver, etc. Todo santo dia nós temos que inventar uma desculpa para não ver ela. Temos alguma coisa para fazer, inclusive temos que amar, temos que aproveitar o destino, temos que realizar coisas, mas lá vem essa velhinha para Deus. Bom, pode-se imaginar o que é você ter todo santo dia que repetir a mesma recusa, a recusa da santidade. Eu não quero ser santo? Não, é claro que eu quero ser santo. Eu quero melhor para mim, eu quero melhor para a humanidade toda. Eu quero que tudo seja uma beleza, maravilha, mas acabou, conversamos amanhã. Porque agora, enfim, todo santo dia a gente tem que inventar uma nova maravilha. E às vezes os grandes mestres inventam coisas belíssimas. Grandes quadros, teto da Capela Sistina, sonetos do Shakespeare, a Montanha Mágica, as peças do Shakespeare, o Dom Quixote. Está todo mundo muito ocupado. E a velha vai ter que voltar no dia seguinte. E lá vem ela. Lá vem ela molar. Porque no fim a gente já nem se chateia mais com essa velha. Tá, já. A velhinha já veio, não, cadê? Fica, a gente vai adiando e vai adiando. A impressão que eu tive na passagem desse Papa é que ele estava simplesmente nos recordando o seguinte: todo santo dia nós temos que acordar nos amigos e mandar essa senhora embora. Nós vamos ter que resolver como é que nós vamos organizar o país. Como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos fazer uma literatura fabulosa? Ou se nós vamos fazer etanol de milho ou de outra coisa? Tem tanta coisa séria para fazer, lá vem essa velha. Pois é. Não obstante isso, nós não podemos evitar. Por quê? Por pior que seja, por mais desagradável que seja, ter que aguentar, ela vem todo santo dia. E ela não, a gente não sabe o que, que ela quer. E talvez esse Papa não tenha trazido, não nos tenha trazido senão isso. Essa recordação. Nos foi dada uma revelação, nos foi dita alguma coisa na qual você pode ou não ou acreditar ou não. Que você pode passar adiante ou não. Que você pode julgar extremamente importante e dedicar sua vida àquilo, ou ignorar totalmente. O que você não pode é ignorar a velhinha. Ela vem e pede, pergunta. Ela não pergunta se você é bom, se você é simpático, se você gosta dela, se tem um cachorro. Ela não pergunta nada. Aliás, ela se distingue pela insignificância. E essa insignificância, no final das contas, é a única coisa pela qual nós teremos que responder. Porque quando nos for perguntado que fizeste seu irmão, ou alguma coisa assim, ou sei lá o que é que nós vamos perguntar no juiz sinal, se houver juiz sinal, porque para que a velha não sabe de nada também, né? Então, nós vamos ter que responder isso. Pura e simplesmente. O que, que eu fiz dessa visita incômoda? Tão incômoda que eu parei de prestar atenção nela. Então nós temos sim coisas sérias para fazer. Temos sim uma várias respostas sérias que devemos nos dar, várias perguntas que devemos fazer, sem falar das coisas importantes também, outras importantes que temos que fazer. Mas isso, dessa gente não escapa. E como uma, um complemento disso, tem as palavras de Giussani, Dom Giussani, que dizia pura e simplesmente, é interessante isso, os homens levam a sério o trabalho, o amor, a família, os filhos, vai vir até a santidade, levam mil coisas a sério. Aqueles que se dedicam a levar a sério alguma coisa profundamente são impressionantes como se voltam para aquilo. Levam tudo a sério, mas não parece ter tempo nenhum para levar a sério a vida. Levar a sério a vida é uma coisa muito esquisita. Significa que você não pode jogar fora um segundo dela. É um tesouro que lhe foi dado, que lhe é dado, que lhe é redado e que volta a ser dado todo santo dia. A velhinha, quem sabe o embrulho que ela traz, é aquilo. As duas coisas se completam. Essa visita incômoda da santidade e essa pergunta, mas será que eu levo a vida a sério? Eu levo tudo a sério, já fiz as minhas contas. Ontem estava tudo em ordem. Pois é, então eu levo. Mas eu vai ver que eu não estou levando a vida a sério. E ninguém sabe, consegue definir muito bem o que seja essa vida que seria preciso levar a sério. Mas que existe alguma coisa aí que nos escapa, que nos deixa sem respostas e sem necessidade de perguntar coisa nenhuma, porque isso se sabe profundamente. Como você sabe o que é essa santidade que me procura, como é essa vida da qual eu presto ou não presto atenção. Agora, em torno disso se fez toda uma coisa extraordinária, que foi a cultura do Ocidente. Eu digo do Ocidente porque eu não sei como é que a coisa continuou por aí. Da Sibéria para lá eu realmente me sinto um pouco perdido. Mas até ali, nesse modo pela qual os gregos definiram tão bem o problema de ser do ser, não é? Aí nós construímos, inclusive em torno do problema do ser, uma coisa extraordinária chamada civilização. Seria necessário observar aqui que cada vez que nós damos nome a alguma coisa, é porque esta coisa já não tem tanta significação. Já não significa tanto. Quando eu digo que alguma coisa é uma civilização, de algum modo ela já cessou de ser justamente uma civilização. Até ontem eu não sabia que eu tinha uma civilização. Hoje eu sei. Então talvez hoje eu comece a ter menos uma civilização, porque eu estou extremamente consciente, comecei a ficar consciente de algo. Eu estou substituindo, portanto, a minha percepção de tudo por um conceito. Esse conceito é particularmente notório, porque ele é muito nobre. Quem é contra a civilização, mãos ao alto aí, quem é contra a civilização, somos todos a favor, e da sociedade também, e da vida também. Só que está todo mundo muito ocupado. E quando nós, em torno dessa preocupação extremamente nobre e profunda do ser, nós construímos uma civilização. Somos muito orgulhosos dela e temos mais a que servir, porque afinal de contas, só as obras de Platão já nos deixariam certas observações e praticações em algumas, de Aristóteles também, nos definem até hoje. tudo isso, ah, porque ser extremamente orgulhoso, contente, feliz, de termos esta soma geral que chamamos de civilização. Agora, o perigo que tudo isso nos dá, é o perigo de nos interessarmos demasiado com as construções que fazemos do significado profundo e misterioso das coisas. Se o homem é realmente, se o ser, o homem, o ser, não passa de uma viagem entre uma travessia entre o enigma e o mistério, então nós temos que ter muito cuidado com como é que nós definimos isso. Porque nesse intervalo aqui está tudo aquilo que nós somos. Inclusive essa maravilhosa civilização de que temos toda a razão de nos orgulhar. São Boaventura, que foi eclipsado, de um certo modo, amplamente eclipsado pelos escritos de São Tomás, de Aquino, eles eram amigos, eles viviam juntos, ali se viam o tempo todo e davam voz à mesma realidade, buscavam a coisa da mesma forma. Mas São Boaventura foi caindo em desuso, foi sendo cada vez se prestou menos atenção a ele, na medida em que se prestava atenção em São Tomás, com toda a razão de resto. São Boaventura nos diz, a um certo ponto, uma coisa que eu li muito cedo, e que me deixou muito perplexo, mas que me pareceu também fundamental. Ele diz que a criatura humana, no seu presente estado, não passa de um primeiro rascunho do ser. E que esse rascunho, se isso é um rascunho, ele vai se passar dali. Não adianta ele passar ali com um rascunho, porque não há tarefa, como todos sabemos, mais vã do que essa. A gente só faz entender cada vez mais, ou seja, mais uma manchinha no mata-borrão. Nós vamos cada vez mais definindo as coisas, e o rascunho vai se tornando uma enorme barafunda. Uma barafunda, aliás, apaixonante, maravilhosa, mas só quando isso for passado ali é que nós vamos saber o que é isso. O ser não existe até na sua plenitude, até que esse rascunho seja passado ali. E quem sou eu? Quem somos nós? Quem é São Tomás? Quem é São Boaventura para estar definindo o rascunho? Para estar passando ali o rascunho? E para estar dando a última palavra, seja lá o que seja. Aliás, o seu contemporâneo, São Tomás de Aquino, dedicou-se a fazer justamente isso. Lá foi ele fazer a Suma Teológica para nos dar as 7 ou 8, sei lá quantas são, provas da existência de Deus. Desenvolveu o pensamento de Platão, o de Aristóteles, o de Joãozinho da Silva, o de Dante Scotus, tudo que havia ali que se chamava civilização. Ele foi botar aquilo tudo em ordem. Ele tinha cabeça para isso. Então ele escreveu aqueles romances sobre o um lapso freudiano. Ele escreveu aquele Quer dizer, sai todo, não é? Pois é. E todo santo dia ele, quando vou sair lá do seu escritório, ia para a cela, ele parava de encher o crucifixo e dava as graças, né, pelo trabalho feito naquele dia. E aí ele ia fazer o resto que cabia fazer naquele dia. Era um monge, não é? Temos várias histórias dele muito interessantes. Inclusive, o pessoal achando que ele era meio mole, os companheiros dele, um dia chegou todo mundo e começou a dizer: ei, olha lá, um monge voando, uma vaca voando. Ele foi para a janela, correu para a janela para ver a vaca voando. Aí todo mundo morre, eu vim rir. Ah, foi ver a vaca voando. Ele virou-se e disse: pois é, eu achei mais fácil uma vaca voada que um monge mentia. Então, há muitas histórias de São Tomás que se... Agora, a mais interessante de todas é essa. Ele parava sempre diante desse crucifixo e agradecia pelo dia e ia lá terminar. Ia para o capítulo lá, etc. Depois ia dizer o decorar, etc. Completas, etc. Esse dia... E depois ele voltava no dia seguinte para o trabalho dele. No dia seguinte ele não voltou mais. Primeiro ele ficou lá, olhando. E vieram, chegou o Tomás e não sai de lá. Pegaram o Tomás, levaram para a cela e ele assim meio abobado, como se tivesse realmente visto uma vaca voar. E levaram para a cela, e no dia seguinte ele se recusou a ir. Não, depois eu vou daqui a pouco. O senhor não vai, não. Ele, que não quebrava a rotina nunca, não foi lá terminar a Suma Teológica. Nós sabemos, ele nunca terminou a Suma Teológica. Depois, esse dia, três meses depois, ele morreu. E quando diziam, quando o abade foi lá dizer: mas, filho, você tem que me dizer que razão o senhor tem, qual é o seu motivo supremo de não querer terminar uma coisa tão importante. Ele disse: é realmente muito importante, sim. Eu gostei muito de me ocupar com isso, mas isso foi um punhado de palha diante do que eu vi, diante do que me foi mostrado. Ele estava lá, de repente ele viu alguma coisa, e aí ele não fez mais Suma Teológica nenhuma, aliás, Suma nenhuma, e não fez mais nada. Talvez foi aí, foi nesse momento que ele se tornou São Tomás de Aquino, na sua plenitude.